ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio da nova temporada do podcast ItaúViews. Antes de começar, sempre lembro do nosso canal para comentários e sugestões de vocês pelo e-mail itauvius@itau-unibanco.com.br. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre o assunto talvez mais abordado no Brasil e no mundo nas últimas semanas, que é essa preocupação global do coronavírus. Para colaborar com a discussão, estão aqui comigo Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose no Research do Itaú BBA, e a Laura Pita, que é economista da área macro, responsável por acompanhar mais de perto a economia chinesa. Daniel, Laura, tudo bem?
Oi, Marcelo, tudo bom?
Oi, Marcelo, prazer estar com você novamente.
Boa. Laura, para começar, seria bacana a gente ter um status de como está a evolução dessa epidemia do coronavírus e o que a gente já consegue ver de impacto econômico desse episódio, seja nos números, nos indicadores, seja nas projeções que o banco tem traçado.
Bom, Marcelo, primeiramente tem toda a preocupação com as vítimas. Só na China já são mais de 28 mil casos de pessoas infectadas, mais de 500 mortes. Mas falando agora do impacto na economia, isso depende da dimensão dessa epidemia, né? Ainda é bastante incerto e eu prefiro deixar esse cálculo para os especialistas, né? O que a gente pode fazer é traçar dois cenários. Se a gente traçar um cenário mais otimista, que esse contágio do vírus seja controlado rapidamente, já nas primeiras semanas de fevereiro, o crescimento da China seria reduzido de 6% para 5,8% nesse ano. É em linha com o cenário que a gente publicou. Agora, se a gente estiver indo para um cenário mais pessimista, onde que a epidemia se estende por mais tempo, o crescimento deve ser reduzido para entre 5% e 5,5%.
Perfeito. Daniel, olhando agora para o micro e para o mercado de ações, a gente tem visto que o vírus tem gerado impacto aí em muitas ações e muita volatilidade também para as principais bolsas do mundo todo. Recentemente você inclusive escreveu um relatório que comentava os efeitos do coronavírus nas commodities, comparava com o episódio de 2003 da SARS. Então eu queria que você comentasse um pouco como você tem visto esse impacto aí em equities e contasse alguma coisa sobre o material e sobre esse paralelo aí com 2003.
Legal, Marcelo. Vamos lá. Em primeiro lugar, acho importante reforçar aqui as palavras da Laura. Sempre que temos esses eventos inesperados, o foco principal tem que ser na mitigação dos impactos aí para a sociedade, né? Como você falou, a gente tem recebido muitos questionamentos dos investidores a respeito de potenciais impactos aí do coronavírus para o setor de commodities, que, como vocês sabem, é super dependente do desenvolvimento aí, ou do desempenho das economias chinesa e da economia global, né? Então, o que a gente costuma fazer quando situações inesperadas como essas acontecem é olhar para o passado, né? Ver se em algum momento na história a gente tem algum exemplo de potenciais impactos que possam ser aí projetados para o momento atual. Acho que, antes de mais nada, vale ressaltar que a China de 2003 era bastante diferente da China atual, né? Em primeiro lugar, o PIB crescia a taxas muito mais elevadas naquela época, era uma economia mais sensível aos estímulos feitos pelo governo. E do lado de commodities, em 2003, a China representava uma parcela muito menos significativa das importações de commodities no mundo, cerca de 20, 25% de importação de minério de ferro, celulose, enfim. Hoje esse percentual está mais próximo a 50, 60%. Então, acho que a gente está hoje numa situação um pouco única, tá? Mesmo assim, olhando o caso da SARS em 2003, né, dessa outra epidemia, que a gente vai falar um pouquinho mais dela adiante, mas foi uma epidemia aí de menores proporções, a gente notou um impacto muito pouco claro, na verdade, nos preços das commodities, né? Então, as commodities não se movimentaram na mesma direção ou na mesma magnitude. No entanto, o que a gente pôde pode observar é que, no caso do preço das ações, os setores de mineração e celulose no Brasil foram os mais afetados. Eles tiveram uma performance bastante abaixo do Ibovespa no primeiro semestre de 2003. No entanto, no segundo semestre, houve uma recuperação bastante rápida. As ações dos setores de mineração e de papel e celulose subiram bastante, quase que compensando aí a perda do primeiro semestre. Tá? Do lado de siderurgia, a gente não viu impactos super relevantes. Tá? Para siderurgia, na verdade, é meio que uma segunda derivada, as empresas são menos expostas diretamente à China, elas são mais impactadas via preços globais de aço. Fazendo a ponte com 2019, as ações dos setores de commodities começaram o ano com uma boa performance, bastante relacionada ao acordo comercial de Estados Unidos e China e uma melhora aí nas perspectivas do crescimento da economia doméstica. Dos primeiros 20 dias de janeiro, por exemplo, o setor de papel e celulose subiu 11%. Mas nos últimos 10 dias do mês, com arrefecimento, com aumento das incertezas aí atreladas ao coronavírus, o setor caiu 4%. Um movimento parecido a gente viu com a Vale, que subiu 8% nos primeiros 20 dias do mês e nos últimos 10 dias acabou caindo 12% e fechando janeiro no negativo. Então, Marcelo, o que a gente espera é que ao longo do tempo as dinâmicas de oferta e demanda acabem prevalecendo e a gente veja aí uma recuperação do preço das ações das commodities ao longo do ano.
Boa. Laura, o Daniel comentou um pouquinho e fez esse paralelo considerando a parte micro. Eu queria entender da parte econômica se há alguma correlação e diferenças que você poderia destacar se a gente comparar o coronavírus com a SARS que ocorreu aí em 2003.
Então, Marcelo, acho que tem duas diferenças relevantes entre 2003 e 2020, né? Atualmente, as autoridades chinesas estão tendo uma resposta bem robusta para combater essa epidemia, né? Elas estão colocando todas as cartas na mesa para limitar o contágio e essas medidas vão gerar um impacto muito forte na atividade no curto prazo. E elas só vão ser relaxadas, né? As pessoas só vão poder voltar a viajar, voltar a trabalhar, quando tiver claro que essa epidemia esteja controlada. Acho que a segunda diferença é com relação à estrutura da China, né? A economia atualmente chinesa é totalmente diferente do que era há 17 anos atrás. Na época, a gente estava num período que a economia estava bombando, em pleno voo, crescendo de 9% a 10% e cheia de estímulos. Agora o cenário é bem diferente, a economia está num pouso suave, desacelerando, né? E é uma economia que também depende mais de serviços do que da indústria. E num choque desse, numa epidemia como essa, o setor que sofre mais é o de serviços, né? Então as pessoas saem menos de casa, viajam menos. Então o momento atual da economia chinesa é bem mais frágil para enfrentar essa epidemia do que era ali em 2003.
Daniel, para fechar, e aproveitando aí como gancho a temporada de balanços, e aí, claro, não esperando que o coronavírus reflita nos balanços, porque a gente estaria olhando para trás, mas assim, é sempre um momento onde as lideranças das companhias falam também sobre estratégia, futuro, momento atual. A pergunta é, como você imagina que o coronavírus vai estar inserido nessa temporada, no speech das principais companhias, e pensando em desempenho dos papéis, quais você acha que vão apresentar um melhor desempenho e que são aí top picks para pelo menos esse início de 2020?
Legal, Marcelo. Acho que, bom, primeiro você tem razão, né? Os balanços que vão ser divulgados agora são referentes ao quarto trimestre do ano passado, então ainda não vão refletir nenhum impacto de uma eventual desaceleração na atividade vindo aí do coronavírus, né? Que começou a ter aí um impacto maior a partir da segunda quinzena de janeiro. Eu ressaltaria dois setores principais aqui que podem ser mais impactados, o setor de mineração e o setor de celulose, né? Cerca de 50% a 60% das receitas de Vale e Suzano, por exemplo, são diretamente expostas à China. Então, o que eu imagino que vai acontecer nessa temporada de resultados é que os diretores dessas empresas, nos conference calls de resultados, sejam bastante questionados aí, pelos investidores a respeito de quais são as perspectivas de demanda para essas commodities especificamente. No caso de celulose, acho que vale ressaltar aqui que a indústria está passando por um processo de desestocagem que já está durando aí 8, 9 meses. Começou a ser um pouco mais forte na segunda metade de 2019. Então, acho que a preocupação da maior parte dos investidores é que uma desaceleração na economia chinesa faça com que essa desestocagem de celulose na indústria leve mais tempo para acontecer do que se imaginava anteriormente, o que pode impactar ou que pode retardar a recuperação nos preços da celulose. Já no caso do minério de ferro, como a Laura colocou antes, embora a economia chinesa esteja aí nesse momento de transição de uma economia mais indústria, mais investimento, para uma economia mais dependente de consumo, claro que a parte industrial ainda é super importante. A China representa, por exemplo, 50% da produção de aço no mundo, né? Então, se a gente vir, por acaso, uma queda na produção de aço chinesa, isso poderia ter um impacto significativo na demanda por minério de ferro, que é a principal commodity ou a principal matéria-prima para a produção do aço. Então, Marcelo, eu acho que mais até do que os resultados em si, que é sempre uma visão um pouco do passado, né, como se você estivesse olhando no retrovisor, acho que a parte mais relevante vai ser ouvir o que esses diretores das empresas estão imaginando, estão percebendo já em termos de potencial impacto na demanda por seus principais produtos no curto prazo.
Perfeito. Antes de terminar, a Laura apontou muito bem no início, enfim, os impactos de tudo isso na sociedade, na vida das pessoas, o número de vítimas, e para fechar, toda a equipe do Itaú Views também, esperamos aí que as autoridades encontrem aí soluções para lidar com essa epidemia o mais rápido possível. Laura, Daniel, obrigado novamente pela participação aí no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo.
Obrigada, Marcelo. Até a próxima.
Tchau, tchau, gente.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.